Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Vila FM. Eu sou Rogério Neves e para dividir a apresentação comigo, conto com a companhia de Patrícia Rangel. Tudo bem, Patrícia?
Tudo bem sim, Rogério. Agradecendo as várias manifestações dos ouvintes que estão entrando em contato aqui com a gente na Rádio da Vila para elogiar nossa série especial Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil. E hoje já estamos no quinto programa que vai pro ar agora, preparado com muito carinho para você.
Isso mesmo, Patrícia. E a cada programa vamos sabendo mais sobre como as rádios comunitárias se tornaram um dos principais movimentos pela democratização da comunicação no Brasil. Aliás, é legal a gente relembrar aqui como foi o último programa, que falou sobre as perseguições, principalmente da Polícia Federal, em apreender os equipamentos das rádios comunitárias e também fechar estas emissoras.
E não é só isso, né, Rogério? Além de confiscar os equipamentos, fechar emissoras e ainda prendiam as pessoas que trabalhavam nas rádios comunitárias. Ou seja, um cenário tenso e nada favorável para os amantes da comunicação independente.
Em 1992, o Fórum Democracia na Comunicação liderava a campanha pela Lei da Informação Democrática, que previa a instalação de pequenas emissoras. E como sabemos, este movimento se proliferou muito rapidamente, principalmente nas comunidades. Vamos lembrar aqui que a legislação da época não conhecia o direito dessas emissoras de funcionarem, ou seja, elas eram consideradas ilegais.
Então, com a justificativa de combater a pirataria dessas rádios, a Polícia Federal e os órgãos de comunicação do governo frequentemente perseguiam essas emissoras e, claro, levavam presas as pessoas que atuavam nas rádios.
O Fórum Democracia na Comunicação, liderado pelo professor José Carlos Rocha, foi bastante atuante em todas essas situações de perseguição e também de resistências das emissoras. O seu lema era, abre aspas, o movimento é pacifista, legalista e de cunho social.
Vale muito a pena a gente escutar o próprio professor Rocha falando mais desse propósito do movimento. Fala com a gente, professor.
O propósito da rádio comunitária é ser, como dizia no começo do movimento, legalista, não afrontar a lei, pacifista, arranjar sempre uma solução pacificadora e de cunho social, resolver os problemas de quem tem necessidade.
Essa declaração do professor Rocha evidencia que as rádios comunitárias não surgiram com o intuito de afrontar a legislação, mas sim de preencher uma lacuna na comunicação pública, garantindo que populações marginalizadas tivessem voz e acesso à informação local.
E claro que a gente não podia deixar de chamar aqui também a doutora Marilene Araújo, diretora do Fórum Democracia na Comunicação, que vivenciou bastante essa época e ajuda agora a interpretar em detalhes o lema do movimento.
Essa frase é do professor Rocha, né? Pacifista, legalista e de cunho social. Eu posso aqui dar a minha interpretação, né? Pacifista, eu acho que porque a comunicação local, quando a comunicação ela é baseada em relações reais, ela passa a ser uma comunicação sem o outro, praticamente. Você tem o outro, mas o outro não está presente. A comunicação comunitária, por si só, ela tem essa questão da comunicação mais pacifista que tem. É a comunitária, não tem outra. E também vem em outra tonada. Ninguém queria, quando começou o movimento de rádio comunitária, tomar o poder de ninguém. Então tinha essa questão do pacifismo. O pessoal só... E até hoje, as rádios comunitárias só querem trabalhar e fazer sua comunicação. Ninguém quer mais do que isso. Trabalhar, sobreviver e viver, né? E fazer sua comunicação. Então, tem muito essa ideia de que o pessoal falava assim, esse pessoal é uma organização que quer isso, que... Não, ninguém queria nada, queria só fazer a comunicação comunitária pacifista. Então, por isso que se fala muito no pacifismo, porque ninguém queria quebrar nenhuma hierarquia e nenhuma instituição. Eu acho que aí legalista, porque nós acreditamos sempre que nós estávamos dentro da legalidade, no marco constitucional para a liberdade de expressão. Por tudo que acontecia, considerávamos na época decisamente, tínhamos a tese que o artigo 70 ele não estava em vigência, o artigo 70 da 104.117, que era a lei que o artigo que se usava para o fechamento das emissoras, Então, nós defendíamos as teses que a legalidade estava a nosso favor. E nós éramos legalistas por isso, embora perseguidos, mas legalistas no sentido de estar dentro da lei do marco constitucional de 88, que era a liberdade de expressão plena e a quebra do monopólio, que não aconteceu e que continua hoje, não hoje, talvez, no rádio, no TV, talvez não seja tão importante, mas está aí o monopólio e oligopólio dos grandes meios. Surge nesse momento. Somos pacifistas, legalistas, porque estamos de acordo com a lei, com a ordem legal, constitucional, onde tem tona os direitos humanos, e somos de cunho social. Nascemos no seio da sociedade.
É muito importante a gente destacar aqui que o Fórum Democracia na Comunicação liderou a estratégia no Poder Judiciário para obtenção de liminares, sentenças e decisões favoráveis para a liberdade de expressão por vias de ondas magnéticas. Até acontecer um caso que foi um divisor de águas da época.
É verdade, Rogério. Um caso muito emblemático foi o da Rádio Reversão, criada lá em 1988, dentro da Casa de Cultura Reversão, que reunia artistas, músicos, escritores e bandas do bairro de Vila Ré, zona leste de São Paulo. A Rádio Livre Reversão se intitulava como uma rádio apartidária, sem fins lucrativos e com objetivos culturais.
O coordenador do projeto era o jornalista Léo Tomás. Com apoio dos moradores do bairro, a rádio conseguia se manter com regularidade, transmitindo todos os dias das 8 da noite até a meia-noite. A rádio passou a operar num raio de 5 quilômetros, com um transmissor de 20 watts, fabricado por técnicos do grupo.
Mas no dia 9 de abril de 1991, numa ação surpresa, a Polícia Federal e os agentes do Departamento Nacional de Fiscalização das Comunicações, o antigo Dentel, invadem a emissora e apreendem os equipamentos da rádio. Depois de 3 anos no ar, a Rádio Reversão é silenciada. Léo Tomás, um dos fundadores da Casa de Cultura e da Rádio Reversão, é preso e tem de responder a processo.
Mas em sua defesa evoca o artigo 5º da Constituição Federal, que sacramenta a liberdade de expressão a todos os cidadãos. Então, em 1994, numa decisão sem precedentes, o juiz Kazem Maslon absolve Tomás.
A primeira sentença favorável às rádios comunitárias no Brasil do juiz Maslon foi um marco histórico na luta pela democratização na comunicação e esquentou ainda mais um debate muito em voga naquela época: a democratização dos meios de comunicação.
O Fórum Democracia na Comunicação acompanhou muito de perto este caso. E o professor José Carlos Rocha foi inclusive testemunha deste processo, resultando na absolvição do jornalista Léo Tomás.
Com o respaldo da jurisprudência aberta a Léo Tomás, pipocaram aí mais e mais emissoras de baixa potência e cobertura local.
Tem destaque também neste cenário outro juiz federal, Dr. Paulo Fernando Silveira, autor do livro Rádios Comunitárias, publicado pela editora Del Rey. O Dr. Paulo Fernando demonstra a legitimidade da existência das emissoras comunitárias como expressão do direito fundamental à comunicação em sua dimensão binária, ou seja, o direito de informar e também de ser informado.
E como a gente não é fraco, não, fomos conversar com o juiz Paulo Fernando Silveira, que hoje reside em Uberaba, interior de Minas Gerais. Na época, ele também concedeu algumas liminares a favor das rádios comunitárias e explicou pra gente por que teve esse entendimento.
Eu não sei se você sabe, mas eu comecei minha carreira de juiz federal aí na Avenida Paulista, ao lado do MASP. E depois, querendo retornar para Uberaba, onde eu tinha deixado minha família, eu pedi transferência para Ribeirão Preto. E como na época não permitiam eu mudar para Uberaba, que pertencia ao Tribunal de Brasília, eu tive que fazer 2 outros concursos, de juiz federal e um de procurador da República. E eu tive a felicidade de passar entre os primeiros lugares dos 2 concursos. E na época eu optei, como era natural pela minha tendência, de ser juiz federal em vez de ser procurador da República. Ao assumir a vara de Uberaba, que era a vara única, e interessante que foi a primeira vara Federal do Interior do Brasil foi criada. E eu tinha jurisdição sobre 55 cidades. E nessa ocasião, não existia ainda a Lei Federal sobre Rádios Comunitárias, que só veio em 68. Nessa ocasião, alguém me pediu um habeas corpus, porque ele queria montar uma rádio comunitária e ficou com receio de ser preso, porque existia um crime do artigo 70 da lei de 1962 do Código de Telecomunicações. E eu analisei a questão e cheguei à conclusão que realmente ele teria direito de abrir essa rádio comunitária. E aí eu dei um salvo-conduto. E a notícia se espalhou. E de repente, inúmeras outras pessoas de diversas cidades me pediram o salvo-conduto. Inclusive, de uma determinada cidade, o prefeito me procurou e falou: olha, o senhor está autorizando uma rádio lá e ela só fala mal do meu governo. Aí eu falei para ele: olha, é muito simples, abra uma outra e mostre como você tem trabalhado bem. É assim que funciona numa democracia.
Patrícia, você escutou bem esta última frase do Dr. Paulo Fernando Silveira?
Eu escutei, mas acho que vale a pena a gente repetir esse último trechinho. Que tal? Pode repetir pra gente, Dr. Paulo Fernando?
É assim que funciona numa democracia.
E é assim que nós vamos terminar o programa de hoje. Lembrando que, apesar das dificuldades, as rádios comunitárias demonstraram uma incrível capacidade de resistência.
Resistência também pela busca por reconhecimento jurídico e político.
E assim encerramos o quinto programa da série Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil, que você ouve aqui na Rádio Vila, em FM 87,5, pelo site radiovilaalpinafm.com.br e em todas as nossas plataformas digitais.
Eu sou a Patrícia Rangel.
Eu sou Rogério Neves. E nós esperamos por você no próximo programa Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil. Obrigado pela sua companhia e até mais.
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo.